rapidamente antes de entrar na mensagem. Nós estamos fazendo um cadastramento aqui de casais, tá? Toda igreja queria saber, você que é casado, você que está namorando, você que é noivo, mas que você pegasse uma ficha agora, nós vamos distribuir, né? Rafael, Camila, rapidinho. Você que é casado aí, o que está namorando, que está noivo, levanta a mão aí para que você possa estar recebendo uma fichinha como essa. Casado, noivo, namorado, não importa se seu marido está aqui ou não está, se frequenta a igreja ou não. Obrigado. Nós vamos entrar com um projeto. Grupos de família, seria muito importante você participar, né? Nós vamos estar aqui construindo diversos grupos para estar conectando as famílias. Vamos ter bastante ensinos, tanto para o marido, tanto para a esposa, para o namorado, namorada, para o noivo, para a noiva. Queremos separar esses grupos e fazer aqui no próximo ano uma escola de família, onde você pode participar, onde você deve participar e aprender muitas coisas do que a Bíblia nos diz a respeito do casamento, a respeito dos relacionamentos. Então você preenche essa ficha ainda hoje, tá bom? Não leva para casa não. Preenche hoje no finalzinho do culto, você tem uma mesinha ali, pede uma caneta emprestada se não tiver. Preenche hoje e entrega para o próprio Rafael e para a própria Camila. Que aí eles estão depois separando mais ou menos quem está numa mesma situação. E vamos estar fazendo uma proposta para você estar junto com a gente numa jornada aí de amadurecimento, como se fosse uma escola, uma coisa desse tipo aí, um pequeno grupo que vai ter um assunto específico sobre família. Amém? Amém. Então não deixa de fazer não, tá? É muito importante para a gente e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 8. Queria falar rapidamente sobre uma passagem que, se ela não for bem compreendida, a gente gera uma expectativa errada a respeito de Deus, e muitas coisas não acontecem porque muitas das vezes nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, né? A gente está esperando algo de Deus, algo que Ele nunca prometeu, ou às vezes a gente está esperando que Deus faça de uma forma que Ele jamais irá fazer. Então a gente não precisa de um Deus à nossa imagem e semelhança, nós precisamos entender quem Deus é, precisamos entender o caráter de Deus, nós precisamos saber como o nosso Deus age, como Ele trabalha, quais são as prioridades para Deus, e nós esperarmos isso na nossa vida. Porque eu tenho visto de gente esperando que Deus nunca prometeu, ou fazendo uma oração, que eu tenho certeza que é uma oração que Ele recebe as nossas orações, mas é como o Tiago diz, né? Você pede e não recebe porque você pede mal, você não sabe pedir. Então nós precisamos entender o caráter do nosso Deus, nós precisamos entender através da palavra como Deus age, né? Qual é o alinhamento que a terra tem que ter com o céu, e a partir daí nós vivermos uma vida para que a vontade dEle se cumpra, porque é interesse de Deus que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Deus é o maior interessado, Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele tem vontades, Ele quer trabalhar, Ele quer cumprir seus planos e propósitos. Mas como filhos, nós precisamos entender que tipo de Pai nós temos. Quem é o nosso Pai por essência, por natureza, por caráter? Então Romanos 8, 28, vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre os muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Ora, eu sempre Sempre se cita Romanos 8, 28, sempre na dinâmica de uma tragédia. Ora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E pelo menos eu fui ensinado dessa forma, que sempre acontece algo ruim na nossa vida, essa passagem vem à memória como se aquele algo ruim, na verdade, é a vontade de Deus que acontecesse na nossa vida, porque aquele algo ruim, na verdade, num plano maior, num plano macro, vai se transformar, vai se colaborar para que seja algo bom na nossa vida. Ou seja, nosso Deus é um Deus que mexe circunstâncias. Deus, ele está de forma micro, né? De forma específica. Subiu o som? Então, Deus está gerenciando de forma específica situações na nossa vida para que aquelas circunstâncias possam gerar outras circunstâncias. Que aquela situação específica que aconteceu, que veio sobre nós, possa colaborar com outras situações. Nós cantamos isso o tempo inteiro. Se uma porta se fecha aqui, ela se fecha para Deus abrir outra ali. E nós vamos vivendo a vida, muitas das vezes, na dinâmica que o nosso Deus é um Deus que mexe em circunstâncias. Nosso Deus é um Deus que está sempre fazendo micro situações, ele está gerindo de forma específica detalhes na nossa vida para que esses detalhes possam gerar circunstâncias melhores ou maiores. Só que quando nós trazemos isso para linha a linha, palavra por palavra, e como nós pegamos algumas situações práticas e tentamos encaixar esse versículo como se o nosso Deus é um Deus que mexe em circunstâncias, muitas das vezes ele vai jogar contra nós e a gente não vai suportar um Deus que mexe apenas em circunstâncias. Porque quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas, quando são coisas boas, a gente recebe isso de muito bom grado. Claro, meu irmão, se eu estou aqui e eu sou surpreendido por uma notícia boa, o meu patrão te liga e diz que agora você é o gerente máximo da empresa, você fica feliz com essa notícia. Você foi contemplado em alguma coisa, você ganhou uma facilidade para trocar um carro, você estava buscando uma casa, e aí são circunstâncias favoráveis. E nós entendemos esse versículo muito bem em circunstâncias favoráveis. Mas a Bíblia diz que não são as coisas boas que cooperam para o nosso bem, ela diz que todas as coisas cooperam. Se todas as coisas cooperam, todas as coisas são coisas boas e também coisas ruins. Então, a parte boa, ela é fácil de ser recebida e compreendida por nós, mas a parte ruim é onde está o nosso grande problema, porque todos nós temos dificuldade de enxergar beleza em situações adversas. Todos nós temos dificuldade de sentirmos seguro diante de tragédias e perdas, circunstâncias adversas que trazem medo, perda, pânico, vergonha, dor. E é justamente na dinâmica da situação ruim que nós precisamos enxergar e compreender qual é o propósito de Deus, para que a gente não entenda um Deus que trabalha em circunstâncias, mas que nós possamos entender o que nós vamos chegar no fim da mensagem aqui e o que eu quero deixar para os irmãos essa manhã. Então, quando se fala em situação ruim, situação adversa, situação de perdas, são situações que produzem em nós sofrimento, nós falamos de situações práticas que nós vivemos no dia. Todos nós temos uma história, todos nós somos construídos a partir de situações ou circunstâncias que sobrevêm sobre nossa vida. Ou seja, eu tenho uma história e eu falo aqui, vocês sabem, eu perdi meu pai, atropelado no estacionamento, isso gerou uma história de vida em mim, isso gerou desdobramentos. A situação ruim, ela traz sofrimento, ela traz perda, ela traz sensação de abandono. Tem situações na nossa vida que produzem tanto sofrimento que pessoas param, pessoas se perdem, pessoas entram às vezes num buraco ou num vazio e elas não conseguem sair. Eu conheço muitas pessoas que se perderam, não porque usaram drogas, não porque tomaram decisões erradas, mas simplesmente cruzaram na vida dela coisas que elas não escolheram. Perdas, tragédias, coisas que produziram sofrimento, e essas pessoas entraram num buraco a qual elas não conseguem mais sair. São síndromes de pânico, depressão. Você com certeza deve conhecer alguém próximo, pessoas que estão perdidas porque estão passando ou passaram por circunstâncias adversas, porque circunstâncias adversas produzem sensação de abandono, de sofrimento, muitas das vezes nos faz questionar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, porque nós entendemos um Deus que trabalha em circunstâncias, e isso é um erro, compreender um Deus que trabalha em circunstâncias. Vamos trazer agora alguns exemplos práticos para a gente poder entender melhor essa passagem que eu estou falando com vocês. Eu estava conversando com minha esposa e ela me falou que um avião que estava indo para Maraús, né? Maraús, né? É um lugar na Bahia lá, que é uma ilhazinha que você tem que pegar um avião para ir. Então, uma família rica estava num jatinho e esse avião caiu, cara. E morreram, acho que, duas meninas, tipo de 30 anos, 28 anos. Uma tragédia, né? Pessoas que saem para se divertir, pessoas que têm recursos, estão num jato, estão num avião particular, esse avião cai e pessoas morrem. Eu não tenho coragem para chegar para uma mãe dessa e falar, fica tranquila, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não consigo explicar um versículo a partir de uma tragédia dessa, como se Deus provocasse uma queda de um avião para que aquilo produzisse um propósito dele maior na vida daquela mãe. Ou então, uma mãe que despede um filho para o colégio, o filho morre por causa de uma bala perdida, e aí recebe a visita de um pastor, e o pastor diz para ela, fica tranquila, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, na verdade, permitiu que essa circunstância acontecesse, ou até mesmo produziu essas circunstâncias, para que essa circunstância pudesse produzir outra circunstância que obedecesse ao seu propósito maior. Nós vamos gerar aqui, meu irmão, um evangelho doente. Pessoas não suportam isso, em saber, na sua forma insegura, que a qualquer momento uma tragédia vem e Deus está gerenciando isso para que aquela tragédia venha produzir algo que venha colaborar com o propósito de Deus na nossa vida. Isso não é o evangelho. E não é isso o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar e nos explicar. Como se Deus estivesse no céu, dentro de um leito da UTI, Deus está falando, esse aqui sai hoje, esse aqui sai daqui a 6 meses, e esse aqui morre hoje. Porque essa situação de morte vai colaborar para um propósito X, esse que sai hoje vai produzir um testemunho, uma circunstância tal, e esse que sai daqui a 6 meses vai produzir outra circunstância tal. É importante nós entendermos isso, porque eu tenho visto isso sendo citado de forma irresponsável ou de forma que não produz o amor de Deus na nossa vida. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo construir em nossos corações a partir de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Existe uma tradução desse versículo, porque isso aqui foi um versículo traduzido. Mas existe uma versão que diz que em todas as coisas, colabora para que Deus transforme a nossa vida à imagem do seu Filho. E quando nós entendemos que em todas as coisas, é como se, imagine agora um outro exemplo para você entender onde eu quero chegar. Imagine que você está em casa e você recebe um envelope de mais notícias que a vida lhe entregou. E a nossa oração é para que Deus desapareça com aquele envelope. Muitas das vezes nós vamos ensinados aqui, Senhor, eu entrego essas mais notícias, por favor, desapareça com essas circunstâncias. Não permita que eu viva essas circunstâncias na minha vida. E na verdade, Deus está dizendo para você, nós vamos abrir esse envelope juntos. Seja lá o que vier por aí, desculpa falar seja lá, porque Deus conhece todas as coisas, mas só para trazer um exemplo, seja lá o que vier dentro desse envelope, o que tiver escrito, as perdas que estão aí, seja lá o que estiver, eu estou contigo. É como o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele tira o foco das circunstâncias e coloca agora o foco na presença de Deus. Não importa o vale que eu atravesse, não importa se são momentos bons ou são tragédias que eu venho enfrentar na vida. A minha oração não é para que Deus me livre das tragédias, seja lá o que vier. Eu entendo e compreendo que Deus está ao meu lado. E Deus não está apenas trabalhando na circunstância de forma direta. Deus está trabalhando em nós. E aqui é que entra a verdade do Evangelho. Quando nós lemos o versículo 29. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do seu filho. Deus está dizendo que existe um destino. O que é? Ele predestinou aqui. Ele trouxe um destino. E qual é o destino estabelecido por Deus para mim e para você? Para nós termos a imagem do seu filho, nós nos parecermos com ele, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, Jesus não é mais o unigênito. O que quer dizer unigênito? Um único filho. Uma pessoa que tem um filho, ele vai dizer: esse é o meu unigênito. Mas quando alguém diz que ele é o meu primogênito, ele é o primeiro de muitos filhos. Então Jesus, a vontade de Deus é que Deus não seja mais unigênito, mas que ele seja primogênito entre muitos irmãos, e que esses irmãos, a partir de que todas as coisas venham produzir uma natureza semelhante à natureza do seu próprio filho, o Filho de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo nos está apresentando um Deus que não manipula circunstâncias. Então nós não podemos esperar de Deus um Deus que abra porta sem que ele mude a pessoa que passe por aquela porta. Nós não podemos estar apenas numa dinâmica de evangelho, pedindo para que Deus venha movimentar situações externas, para que Deus venha mudar quadros, para que Deus possa pegar acontecimentos ruins e produza acontecimentos bons, sendo que nós permanecemos as mesmas pessoas, continuamos os mesmos. Apenas aquilo produziu sofrimento e nós estamos esperando uma dupla honra de Deus. Muitas das vezes é assim que nós entendemos Deus. Ora, eu estou passando por uma situação ruim, mas eu tenho a convicção de que Deus tem para mim uma dupla honra. Ora, eu estou passando por uma situação de perda, de escassez, eu estou passando por um momento de deserto, mas eu estou chegando em Canaã, e lá em Canaã é uma terra que mana leite e mel. Só que quando nós entendemos a história do Egito, do povo que sai da escravidão e vai para Canaã, para uma terra prometida, nós não estamos falando de escravidão e de prosperidade, nós estamos falando de um caminho de transformação. O que representa o deserto? Deserto, na verdade, é Deus transformando pessoas de escravos para filhos. Pessoas com mentalidade de escravas, passando para a mentalidade de filhos. E parece que 40 anos de deserto teve pouco resultado em pessoas. Porque a Bíblia diz que dos 12 que foram enviados para Canaã, apenas 2 tiveram corações transformados e disseram: pouco importa se lá tem gigante, se tem gente mais forte. Deus prometeu, nós vamos pisar nesse lugar. Porque não se trata de promessa cumprida, não se trata de tempo de honra, se trata de confiar no que Deus falou. E a Bíblia diz que dos 12 que foram espiar a terra, 10 quiseram voltar para o Egito, voltar para a condição que eles continuavam sendo. Ou seja, nós continuamos satisfeitos com a época de escravidão. Aquilo que esses 40 anos de água saindo da rocha, maná caindo do céu, né, milagres e milagres acontecendo no deserto, não produziu nada naqueles homens, absolutamente nada. E parece que diante da vida nós somos assim também. Nós estamos apenas na expectativa de que nós estamos passando por um momento ruim e que daqui a pouco Deus vai fazer com que esse momento ruim se transforme num momento de honra. Ou que nós estamos passando por um momento de dificuldade financeira e nós temos certeza e convicção de que esse momento vai se transformar num momento de prosperidade, como se não estivesse em jogo circunstâncias. O que na verdade está em jogo é um caráter transformado, é um coração amadurecido, pessoas sendo mudadas, sendo transformadas. É por isso que Jesus não aponta um caminho, ele vai dizer: eu sou o caminho. Jesus não diz: ó, eu estou deixando aqui um caminho para vocês seguirem para chegar a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. O que ele está apontando? Para um caminho de transformação. Ele não está apontando para um caminho que as pessoas não conhecem. Deus não está apontando para um... Eu vou dizer para você, todos os caminhos levam a Deus? Claro que sim. Todos os caminhos levam a Deus. Por quê? A Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará diante dele. Mas apenas um caminho transforma escravos em filhos. Apenas um caminho transforma pessoas perdidas em filhos de Deus. Que é ser nascido de novo em Jesus Cristo. E essa é a notícia do Evangelho. Não é um caminho para apenas se chegar a Deus, mas é um caminho de transformação. O Evangelho não é um lugar que te coloca em contato com Deus, que trabalha nas circunstâncias da sua vida. O Evangelho não é um meio para que Deus abra as janelas dos céus, porque agora você está crendo de forma correta, e Deus está abençoando a sua vida, Deus está te fazendo prosperar, ou Deus está fazendo com que as coisas colaborem para o seu bem. Quando nós esquecemos que nós, essas coisas que Deus faz com que colaborem, na verdade, transformam o nosso caráter, o nosso coração, a imagem do seu filho. Nós esquecemos que quando Jesus vai ao céu, ele diz: é necessário que eu suba para que eu envie o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo precisava ser enviado? Para que nós fôssemos templo do Espírito Santo, Deus pudéssemos ser guiados, morrendo para nós, sendo guiados pelo Espírito. Então Deus, se você olhar para a Bíblia, Deus não é um Deus de circunstâncias, Deus é um Deus de pessoas. Deus é um Deus de corações, Deus é um Deus de transformação. Então fica fácil entender dessa forma. Chegar para uma mãe, chegar para alguém diante de tragédias e falar: ora, vamos fazer com que isso produza Jesus Cristo na sua vida. Vamos fazer com que todo esse acontecimento faça com que você se transforme em outra pessoa. E não fazer promessas de que aquele sofrimento vai trazer um tempo de felicidade muito maior futura. Para quem passou por perdas e tragédias, sabe que essa mensagem não fecha. De que aquela perda justifica apenas um momento melhor ou um propósito acontecendo. E nós precisamos entender que Deus está interessado em um coração transformado. Em um coração regenerado. Em uma nova mentalidade. O Evangelho fala sobre metanoia. Metanoia, no grego, quer dizer transformação de mente. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. O Evangelho é uma transformação de gente, transformação de corações. Não podemos fazer do Evangelho uma transformação de coisas, uma transformação de circunstâncias, embora as circunstâncias sejam mudadas e transformadas. Mas mediante a um coração transformado. Então aqui justifica muitas e muitas coisas, porque a gente faz muito do Evangelho, desculpa se eu vou falar difícil aqui, mas para você poder entender, existe uma coisa que é chamada credo e uma coisa que é chamada de cânion, tá? Deixa eu explicar o que é isso. O que é credo? Credo é uma crença. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio num único Deus, eu creio que a cruz, através da cruz, os meus pecados foram perdoados e eu tenho livre acesso a Deus. Isso é uma crença, é um credo, eu creio e tenho certeza disso. Mas a pergunta é: o que isso transforma o seu coração? De que forma, ao você se encontrar com esse credo, com essa verdade, o que isso se torna sagrado, que é o cânone? O que isso se torna sagrado para você? O que você valorizava antes, que a partir dessa crença você não valoriza mais? O que você fazia antes, que a partir dessa crença você não faz mais? O que isso produziu em você algo diferente? Esse é o ponto do Evangelho. Não é saber a verdade, mas é viver a verdade. Não é saber o que é, mas é fazer o que é transformar a nossa vida à imagem e semelhança do Filho de Deus. Porque Deus está interessado em transformar corações à imagem do seu Filho. É como se Deus não quisesse encarnar apenas em Jesus. Deus resolveu encarnar em muitas e muitas pessoas através de filhos. Ele vem através de Jesus, ele continua encarnando em mim, continua encarnando em você. Quem somos nós? Somos Deus na terra. Não no sentido de Deus, divindade, mas de caráter, de valor, de fazer diferença. E à toa que Jesus vai dizer, vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz desse mundo. Então nós estamos muito preocupados naquilo que Deus quer fazer, ou então muito preocupados naquilo que Ele pode realizar, enquanto Ele está nos trazendo a atenção e prioridade naquilo em que nós devemos ser. O que nós devemos ser a partir da luz do Evangelho? O Evangelho, na verdade, é apenas um meio para se chegar numa finalidade. Ou a verdade, o Evangelho é apenas um trampolim onde eu melhorei de vida. Onde eu agora estou blindado pelo Senhor, seja lá o que acontecer, Deus vai pegar essas coisas e vai transformar isso em honra na minha vida. É isso que é o Evangelho? É apenas um trampolim de circunstâncias? É apenas um Deus blindando a nossa vida? Ou nos levando a lugar de honra, ou apenas nos prosperando, promessas sendo cumpridas. O Evangelho também é uma missão. O Evangelho também é uma transformação. Ver o mundo a partir da ótica de Jesus Cristo. Ter uma vida com senso de missão, como Jesus Cristo também tem. A Bíblia diz que ele se esvaziou e ele se encheu do propósito de Deus. Jesus, qual é a sua vontade? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer a vontade de Deus, do meu Pai. E para que você... Eu faço isso para que o meu Pai seja anunciado entre vocês. Então nós precisamos, como igreja, entendermos o Evangelho não apenas um meio para que Deus transforme a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida. Ó, Deus está trabalhando, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Isso é um Deus de circunstância. Então ele está fazendo com que as coisas cooperem para o nosso bem, para que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Jesus Cristo. Para que nós nessa terra possamos ser pessoas parecidas com Jesus Cristo. Para que ao mundo olhar para nós, não veja apenas um testemunho de alguém endividado que agora tem dinheiro, mas que possa ver um caráter de Cristo em nossos corações. Nós cremos na promessa de Deus? É claro que sim. Nós cremos num Deus que abençoa? É claro que sim, faz parte do caráter do nosso Deus. Mas lá em Mateus 6, o Sermão do Monte deixa muito claro, buscai o que é prioridade, buscai em primeiro lugar o reino. Então nós precisamos entender que a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem do reino, é a mensagem do reino de Deus. Eu estou lendo um livro muito interessante agora, que fala exatamente isso. Parece que a gente não considera o que está escrito em Mateus até João. Eu vejo muitas pessoas brigando a respeito da Trindade, muitas pessoas querendo entender o Espírito Santo, muitas pessoas nos credos, na cruz o tempo inteiro, eu falo só circunstância cruz. Mas o que acontece quando Jesus nasce e morre nesse período? Do que serve o Sermão do Monte na nossa vida? Parece que a gente não liga. Se o Sermão do Monte não existisse, parece que para muitas isso, a gente não ligaria para isso. E as parábolas de Jesus, se não existissem? Parece que para a gente não interessa, porque o que interessa para a gente é apenas o nascimento de Jesus, a morte, que a gente entende a nossa justificação, e a gente faz isso do Evangelho. O nascimento, a morte, é como se o Evangelho pudesse ser o seguinte: um dia Maria recebeu a visita do Espírito Santo e engravidou. Jesus cresceu e morreu pelos nossos pecados, nós fomos justificados. Isso não é apenas, isso não é o Evangelho só, irmão. Mateus, Marcos, Lucas, João revela um Jesus trazendo a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus começa agora. Começa comigo, começa com você. Traz um senso de missão. A cruz, na verdade, ela transforma a nossa forma de ver para olhar a missão de Cristo. Trazer a prioridade, buscar e pôr em primeiro lugar o reino de Deus. É a mensagem central de Jesus Cristo. Qual foi? Você não vê Jesus falando a respeito de si o tempo inteiro. Você não vê Jesus falando o tempo inteiro sobre justificação, seja lá o que for. Embora o apóstolo Paulo trabalhe isso de forma brilhante, para que nós possamos entender. Mas o papel de Jesus foi anunciar o reino de Deus. Eu vim para estabelecer o reino do meu Pai. Vocês estavam debaixo do império das trevas. Agora existe um Deus que governa. E um lugar onde Deus governa, Ele governa para que corações sejam transformados. O que é um coração transformado? Muda tudo, irmão. Senso de valor, senso de prioridade, senso de responsabilidade. É você olhar para a vida com outro prisma, é você olhar para a vida com outras expectativas. E não são expectativas dessa terra, são expectativas eternas. Estamos nesse mundo de passagem. E é importante nós, como igreja, entendermos isso. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas animadas, e muitas delas estão animadas, esperando que Deus mude circunstâncias, e nós temos vendo muitas pessoas desanimadas, na dinâmica de que as circunstâncias não lhes são favoráveis, transformando Deus num Deus de circunstância. Não, Deus tem expectativa que Deus vai me fazer viver um tempo novo, apontando para a circunstância, não para uma transformação. Estou na expectativa de que Deus me traga a resposta. Sempre nessa expectativa, e se nós formos movidos nessa expectativa, nós vamos nos frustrar. Você entende que vai chegar uma hora na nossa vida? Todos nós, irmão. Nós vamos viver aquele versículo que diz, no mundo tereis aflições. Está escrito. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Porque se eu venci o mundo, diz o Senhor, vocês também vencerão. Como nós venceremos? A imagem e semelhança de Jesus Cristo, corações transformados, transformação de vida, caráter de Deus dentro de nós. Então é como se, imagine você agora numa circunstância onde você está apresentando as circunstâncias que você tem vivendo diante de Deus. Você tem colocado isso no altar do Senhor. E Deus está falando para você, eu vou mudar isso. Eu vou abrir a porta que você precisa, eu vou mudar as coisas. Deus não te fez para fracasso, Deus não te fez para falência, Deus não te fez para miséria, para pobreza, Deus não te fez para que você chore dia após dia. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, existe um tempo de cantar, existe um Deus que move circunstâncias. É claro, eu não sou contra um Deus que move circunstâncias, eu sou contra um Deus que só trabalha nas circunstâncias. Eu não, né? O Evangelho. Então, entenda você hoje apresentando diante de Deus as suas queixas, aquilo que você tem vivido, as coisas paradas, as coisas que não colaboram na sua vida, as coisas estagnadas, e Deus está dizendo para você, eu quero mudar, eu não apenas quero, como eu vou, mas eu vou começar por você. Esse é o tema central. Eu não vou começar abrindo porta, não vou começar mexendo para que você já entre lá em Canaã. Não vou começar te colocando, pisando numa terra prometida. Eu vou começar fazendo você cruzar um deserto para que você mude. Para que diante da terra você pise como um outro homem ou uma outra mulher. Para que você entenda como você saiu, como foi o início da sua jornada comigo. E para que você entenda no momento que você vive hoje, para que você possa enxergar uma transformação. Olha como eu saí lá de trás, mas olha como eu estou hoje, e olha para onde Ele está me levando. E aí muda tudo, irmão. Muda tudo, por quê? É só confiar no Senhor e permitir que o Espírito Santo produza dentro de nós um coração parecido com o coração do Filho de Deus. E a partir daí, nós podemos entender esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados ou predestinados a serem a luz, a semelhança do seu próprio Filho, porque Deus não quer apenas um unigênito, mas Ele quer um primogênito a partir de muitos irmãos, eu e você, encarnando a figura de Deus para esse mundo, senso de missão e de responsabilidade. Então, isso é uma mensagem prática para a vida, onde Deus fala para você, se preocupe menos com as coisas de fora e se preocupe mais com as coisas de dentro. Se preocupe menos em ver circunstâncias sendo mudadas. Se preocupe menos com portas sendo abertas. Se preocupe menos, seja lá o que você está passando, que você está pedindo para Deus. Deus está falando, se preocupe mais em você amadurecer espiritualmente, você ter um caráter e um coração transformado. Porque aquela pessoa que diz que, cara, eu não sei o que eu preciso mudar, eu não consigo entender porque eu estou passando isso, porque, sei lá, não preciso, eu estou bem. Essa pessoa está doente, está cega. Todos nós precisamos olhar para a gente, e não é uma caça às bruxas, não é uma caça de pecado que eu estou propondo, mas, na verdade, é uma jornada para amadurecimento. É isso. Senhor, o que eu preciso enxergar o que eu não enxerguei? Senhor, o que eu preciso? E justamente o deserto faz com que a gente saia do lugar. É Deus, deserto é lugar de passagem, tá? Deserto não é lugar de estacionado. Mas se é lugar de passagem, passaremos. E por que passaremos? Para que Deus, é um meio para que Deus nos tire do lugar. Sai do lugar, meu filho, porque o lugar onde você está, não dá para trabalhar com você dessa forma. Não dá para te abençoar da maneira que você se encontra hoje. Eu tenho tantas coisas para entregar em suas mãos, mas do jeito que você se encontra hoje, não dá para te entregar. Então, saia desse lugar que você está hoje. Se move, se mexe. Sabe? Mas se mexe em caráter, em valores, como pessoa. Se transforme, se reinvente à luz do Evangelho. Porque quando você sair desse lugar onde você está hoje, você pode ter certeza que as coisas vão começar a colaborar para o seu bem. Porque quanto mais a gente se move, mais a gente se move em direção a Cristo, mais as circunstâncias trabalham a nosso favor. Isso é uma maneira de enxergar o Evangelho diferente de um Deus que trabalha em circunstâncias. Mas nós estamos falando de um Deus que trabalha em corações. Um Deus que começa por nós. Um Deus que começa por você. E aqui, meu irmão, a gente tira o discurso vitimista, aqui a gente tira o discurso da crise, porque o deserto é lugar de oportunidades. É Deus gerando oportunidades para você ser diferente, para que Ele possa lhe confiar aquilo que já é seu. Já é seu, irmão. Efésios vai dizer, graças eu dou pelo Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O verbo está no passado, já foi feito. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. O problema é que nós estamos estagnados no mesmo lugar. E Deus está dizendo para você, saia do seu lugar. Saia dessa pessoa que você é hoje e viva uma outra pessoa à luz e à semelhança de Jesus Cristo. Então, a proposta de hoje pela manhã é você parar de culpar situações externas. Eu, por muitos anos na minha vida, culpei situações externas. Ora, eu estou aqui porque o meu pai morreu, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa inexperiente, e como inexperiente eu perdi os negócios do meu pai. E enquanto o meu discurso foi esse, nada aconteceu na minha vida. Senhor, é como se eu tivesse com uma mente escrava, pedindo para Deus restituir. E aí, meu irmão, a gente pode virar um ano aqui com um tema, um ano da restituição, um ano da superabundância, um ano do que for, meu. Só que não existe mensagem profética que alcance uma pessoa estagnada. Você continua o mesmo, você não pode surfar em cima de temas de ano que produzem uma profecia boa para você. A Bíblia já está cheia de profecia a teu respeito. Não existe uma campanha que a gente possa fazer aqui que já não tenha uma promessa de Deus para você. Não existe um tema de ano que eu possa estabelecer aqui. Vai ser o ano, irmão, da multiplicação. Já está prometido lá na cruz para você. A gente não precisa estabelecer esses temas, esses assuntos. Já nos foi derramada todas as promessas em Cristo Jesus. Então, meu irmão, que seja um ano de jornada de amadurecimento. Que seja um ano onde você possa olhar para trás e falar, cara, como eu estava perdido. E agora eu fui encontrado. É um ano que você possa enxergar um caminho pela frente e falar, olha quanto eu tenho que avançar, olha o quanto eu preciso mudar ou sair da situação que eu me encontro. E que a sua oração hoje não seja apenas Deus faz, ou Deus conserta, ou Deus restitui, ou Deus devolva, mas é um olhar para dentro e falar: Senhor, o que eu preciso ver para que eu não continue passando por isso que eu estou passando? O que eu preciso olhar? O que eu preciso enxergar? O que ao ouvir o Espírito Santo, as coisas possam voltar a colaborar ao meu bem? E eu acredito que a partir daí, eu vivenciei um testemunho da minha vida. Quando eu saí dessa condição de culpar coisas externas e comecei a olhar para dentro e falar: cara, como eu estou distante da imagem de Jesus Cristo. Eu não vejo Jesus Cristo se culpando. Eu não vejo Jesus Cristo aqui o tempo inteiro falando: ah, como está difícil, ah, não está dando, ah, os soldados estão dificultando. Ah, não. Cara, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Muitas das vezes os discípulos: não, Jesus, não vamos para Jerusalém não, porque lá os caras vão para lá, porque é a vontade de Deus que eu passe para lá. Vamos fazer aquilo, vamos para lá. No momento certo vai acontecer o que tem que acontecer. Então não tenha medo das coisas que estão por vir. Não tenha medo daquilo que você está vivendo hoje. E mais. Cuidado para você não insistir na oração como um pedido, apenas de Deus faça. Comece a orar agora: Senhor, me mostra. Senhor, me amadureça. Senhor, que os meus olhos possam ver aquilo que eu não tenho visto. Senhor, que eu tenha um coração parecido com Deus. Porque, irmãos, no momento que nós tivermos a mente de Cristo, o que nós abrirmos a boca será feito e realizado. A partir do momento que eu tiver, isso eu não tenho dúvida. E essa é a minha oração. Eu estou confessando aqui para vocês uma oração que não pode fugir dos meus lábios. Senhor, me dê a mente de Cristo. Me faça enxergar como Cristo vê. Porque quando eu enxergo na dinâmica do meu coração, eu tomo decisões pautadas naquilo que eu vejo. Mas quando eu tomo decisões enxergando com o olhar de Jesus Cristo, são decisões diferentes que eu tomaria anteriormente, que vão gerar outros resultados, que vão gerar outras circunstâncias, que vão trabalhar a meu favor. Porque eu não agi na dinâmica do olho natural, eu agi na dinâmica dos meus olhos espirituais, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é um Deus de circunstância, é um Deus de corações, é um Deus de pessoas, e não um Deus apenas que faz de forma externa, mas é um Deus que faz externo, começando pelo interno, pelo nosso coração. Então, cuidado quando você disser que, cara, isso vai colaborar para o meu bem. Desde que você se transforme, desde que aquilo gere transformação no seu coração, vai colaborar para o seu bem. Caso contrário, vai ser anos e anos e anos estacionado no mesmo lugar, numa expectativa de credo apenas, de que Deus vai fazer porque Ele prometeu. Mas a promessa vem mediante uma transformação de vida. É engraçado que Jesus, quando encontra Nicodemos, primeira coisa que Jesus fala: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Jesus não fala, a primeira coisa que Jesus fala: enquanto você não enxergar o reino de forma diferente, enquanto você não mudar, você não pode ter o governo de Deus na sua vida. Porque quando a gente fala de reino de Deus, reino fala de rei, rei fala de governo, não é verdade? Jesus, quando veio dizer estabelecer o reino de Deus, ele veio estabelecer o governo de Deus. Ora, a sua vida estava debaixo do império das trevas, mas a partir de hoje o reino de Deus é chegado, e agora Deus governa a sua vida. E como ele começa governando? Mudando você, mudando a sua forma de enxergar, mudando a sua forma de agir, te transformando a imagem e semelhança do seu filho. E a partir daí, as coisas irão colaborar para o seu bem, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, porque tudo fará com que você se torne a imagem e semelhança do Filho de Deus, o primogênito, que de unigênito se torna primogênito, para que eu e você estivéssemos nele, como filhos de Deus. Amém? Fica de pé, vamos orar. Bom, uma mensagem simples como essa, ela muda a nossa dinâmica por completo, nossa dinâmica de vida. A gente sai de um estágio de expectativa externa e começa a colocar uma expectativa interna de quem eu posso ser em Cristo Jesus. Não se trata daquilo que Deus vai fazer, mas se trata daquilo em quem nós podemos ser. Imagem e semelhança. Você já percebeu que quanto mais você se parecer com Jesus, mais as pessoas próximas a você serão transformadas? Você já parou para perceber que quanto mais você parecer com Jesus, menos pessoas serão ofendidas por você, magoadas ou decepcionadas por você? Mais cura você vai ter para oferecer a pessoas perdidas, a pessoas que estão aí, ó, depressivas, abandonadas, vivendo luto há anos e anos. Existe gente, irmão, que está chorando circunstâncias de 10, 15 anos atrás. Aquilo não gerou transformação nenhuma nela. Ela está apenas pedindo para Deus, Deus, restitui. O Deus muda. E Deus está falando, eu vou mudar. A partir do momento que você mudar. Tudo começa por a gente, irmão. Nada começa fora, tudo começa por dentro. E aqui começa, irmão, a sua autorreflexão essa manhã, sabe? Que você fechasse os teus olhos, o Espírito Santo possa falar com você. A Bíblia diz que se o Espírito Santo não falar, a gente não é convencido de absolutamente nada. Nada. Eu quero dizer aqui que todos, sem exceção, todos, precisamos enxergar situações que não enxergamos. Talvez você esteja com algo estagnado, paralisado na sua vida e você está com a expectativa apenas que o melhor está por vir. Não, Deus vai mudar as circunstâncias. Só que essa manhã você aprendeu, através da palavra, que Deus é Deus de circunstâncias sim, mas Deus, em primeiro lugar, é Deus de corações. Deus não está preocupado em mudar coisas externas se o seu interior continua o mesmo. E eu não estou falando de credo, de crença, coisas que você aprendeu e está crendo apenas. Não, eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que a morte de Jesus Cristo me torna Filho de Deus, ok, mas o que, que isso produziu no seu coração? Esse é o tema do Evangelho. Isso produziu em você uma pessoa melhor? Melhor no sentido parecido de Jesus Cristo? Isso trouxe senso de propósito no seu coração? Ou você continua ansioso, preocupado com a vida? Ou você ainda continua correndo atrás de comida, bebida e vestimento? Como lá no Sermão do Monte, Jesus denuncia. O mundo está correndo atrás disso. O mundo se levanta pela manhã atrás de dinheiro. O mundo se levanta pela manhã querendo vestir roupas novas. O mundo se levanta pela manhã querendo carros novos, querendo casas em frente à praia. O mundo vive para isso. Mas vocês vivem pelo reino de Deus. E viver pelo reino de Deus não anula carro, roupa e casas. Mas transforma essas coisas secundárias. Porque o Evangelho quer alcançar em primeiro lugar o seu coração e não satisfazer a vontade dele. O Evangelho é uma proposta de transformação e não de satisfação. Porque Jesus diz que aquele que procurar a vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida, esse achará. É uma proposta de perder para poder encontrar. E não achar. E não valorizar. Mas é desvalorizar a si, porque existe um tesouro maior. O Espírito Santo dentro de nós, produzindo o propósito de Deus, produzindo uma jornada, produzindo um caminho, produzindo transformação, fazendo com que a terra não tenha mais a presença física de Jesus Cristo, mas tenha a presença de muitos filhos de Deus, semelhantes a Jesus. Deus está ministrando muitos corações aqui. O deserto que você vive hoje, ele acaba quando você muda, quando você amadurece. Porque Canaã já está prometida, ela já é sua. Você não precisa orar por ela, ela está lá. Você não precisa sonhar, você não precisa colocar diante de Deus Canaã. Foi Ele que te prometeu, foi Ele que... Isso é ideia dEle, irmão. A prosperidade não é um pedido seu, é a ideia de Deus para você. Mas a jornada, o caminho entre a escravidão e Canaã, também é a ideia de Deus. É uma jornada de amadurecimento. É uma jornada de transformação. De mentalidade, de corações, para que diante da terra prometida, você não seja como os 10 que não entenderam como Deus agiria, mas que você seja como Josué e Caleb. Eu sei que tem gigante, eu sei que tem desafios maiores do que eu, mas Deus me prometeu esse lugar, então ele é meu, porque ele mudou o meu coração, porque ele mudou a minha forma de ver. Eu piso numa terra prometida. Deus não entrega essa terra. Ele nos faz lutar por ela, sabendo que a vitória é certa. E só tem coragem de lutar por Canaã corações transformados. Corações que enxergam a partir do olhar de Jesus Cristo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa manhã. E quantos de nós, Pai, estamos apresentando circunstâncias diante de Ti? É justo, é lícito. Nós devemos fazer isso, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Mas em contrapartida, nós devemos ouvir a Tua voz. Não é apenas lançar sobre Ti, não é apenas declarar a Sua vontade, mas é ouvir do Senhor e nos colocar no grau do que representa a prioridade do reino dEle em nossas vidas. É perguntar para Ele: Senhor, a minha forma de ver é como o Seu filho vê? A minha forma de reagir às circunstâncias é a forma que o Seu filho reagiria? Será que se Jesus fosse casado, eu seria um marido como Ele? Será que se Jesus fosse uma esposa, eu seria uma esposa como Ele? Será que eu sou um filho como Jesus foi um filho para contigo, Pai? E se Jesus fosse um funcionário, será que eu seria um funcionário como Jesus? E se Jesus fosse um patrão, será que eu seria um patrão como Ele? Como Deus, como Jesus resolveria a situação que você se encontra hoje? É desse olhar que nós precisamos nos encontrar, para que possamos alinhar os nossos corações com o coração dEle. Para que possa haver um alinhamento de terra com os céus e dos céus com a terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa manhã a nossa oração é, em primeiro lugar, muda o nosso coração. Amadurece, Pai, cada coração aqui. Nos faça ver, Pai, nos faça enxergar. Porque tu és Deus, Senhor. E com apenas um sopro, o Senhor muda tudo. E com o estalar dos dedos, o Senhor faz com que a nossa circunstância mude. O Senhor pode produzir da escassez um lugar de abundância. Porque o Senhor já pegou ossos secos e transformou num grande exército. Porque o Senhor é Deus e pode todas as coisas. Mas a nossa expectativa não está num Deus que pode fazer coisas, mas num Deus que transforma corações. Essa é a nossa expectativa essa manhã. Não apenas olhar para as suas mãos, mas olhar para a tua face. E ao olhar para a tua face, o nosso coração possa ser transformado. Então, Pai, começa a mudar, Senhor. Começa a transformar, começa a trazer senso de propósito. Começa a mudar, Pai, seus filhos aqui essa manhã. Começa, Pai, a nos confrontar. Nos coloca, Pai, num lugar onde possamos olhar como o Senhor nos olha. E nos perceber, Pai, o quão distante nós estamos, Pai, de Ti. O quão distante, Pai, nós estamos da figura de Jesus Cristo. Nos ensina, Pai, nos ensina a amadurecer. Nos ensina, Pai, através desse sofrimento que nós estamos passando, através dessas portas fechadas, Pai, que estão durando meses e meses na nossa vida, nos faça enxergar que não se trata de porta aberta ou fechada, mas se trata de transformação, de ter o caráter de Cristo, de ter senso de propósito, porque Tu és Deus e não conhece impossível. Não faça, Pai, desse lugar apenas um lugar de petição. Ou não faça, Pai, desse lugar apenas um trampolim para que possamos voar mais alto. Mas faça desse lugar um lugar de transformação de vida, para que possamos voar como águias. Para que possamos jamais nos cansar, porque temos um Deus que nos fortalece. Para que diante de gigantes e circunstâncias e de tragédias que possam cruzar a nossa vida, nós possamos permanecer de fé, porque o nosso coração é um coração parecido com o de Jesus Cristo. Nós não queremos apenas um Deus que faz, nós não queremos apenas um Deus que move circunstâncias, mas nós queremos um Deus que nos fortalece. Um Deus que nos sustenta. Um Deus que transforma caráter e transforma perdedores em vencedores a partir de corações e não de circunstâncias. Eu oro, Pai, para que cada um aqui possa ver e enxergar, para que possamos fazer, Pai, da Tua palavra um espelho, para que possamos fazer do Espírito Santo um amigo que fala conosco e possamos ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Com tudo aos que receberam e aos que creram em Teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. Somos os Teus filhos. Somos os Teus filhos. Somos os Teus filhos. Somos os Teus filhos. O Pai me adotou, Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
Irmão, seja intencional em tudo que você fizer. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o tempo não muda nada. O tempo só nos envelhece. Mas tempo não muda circunstâncias. Tempo não muda pessoas. Tempo só muda cabelo, só bota cabelo branco na nossa cabeça. Só nos envelhece. Seja intencional. Sabe? Seja intencional. Busca o Senhor. Busca a transformação. Busque ouvir o Espírito Santo de Deus. Se move do lugar onde você está. Não fica nessa dinâmica que o ano novo vai produzir circunstâncias novas. Não produz. Ah, o tempo vai trazer. Não vai trazer. Não vai trazer nada. O tempo não traz nada. Ano novo não traz nada para ninguém. O que traz são corações intencionais. Corações que buscam, que se movem, que saem do lugar onde estão e vão para um lugar onde Deus está apontando. Seja intencional na sua vida. sabe? Em tudo que você fizer, seja intencional. Saia, busque, vá. E não espere Deus mudar as circunstâncias sem que você seja intencional, porque isso não vai acontecer. Amém? Recebe essa palavra, vive essa palavra, estabeleça o tempo novo. Logo mais à noite, pastor Antônio Carlos, você não pode perder. Uma excelente palavra, homem de Deus, um evangelho que você vai ver, um evangelho pregado de uma forma diferente. Esteja conosco, 18 horas. Próxima quinta-feira, série de mensagens para o próximo ano. Você é nosso convidado para estar aqui, quinta-feira, às 19h30. Se você vem no trabalho e chega às 20 horas, pode vir, dá tempo. Esteja junto conosco. Rapidinho, quem aqui não é batizado? O pastor falou, já levantaram a mão. Quem aqui não é batizado em águas? Batizado em águas. Todo mundo é batizado em águas? Só aqui, né? Você já deu nome para ele, né? Todo mundo batizado em águas? Então tá. À noite a gente faz essa peneira mais. Pastor, uma oração para terminar, por favor.
Glória a Deus. Vamos orar. Botar a nossa mãozinha aqui no coração. Senhor nosso Deus e querido Pai, ainda que te adorando, Senhor, te louvando e glorificando o teu precioso nome, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela palavra, Senhor, de ensinamento, Senhor, nesta manhã, Pai. Que ela verdadeiramente possa fazer morada em nossos corações, Senhor. Para que haja transformação, Senhor. Transformação de mente. Transformação, Senhor, em nossos corações, de tal forma que nós possamos ter o mesmo coração de Cristo, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, nós te adoramos porque Tu és o nosso único Deus. O Deus que verdadeiramente enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que haja uma transformação, Senhor, definitiva na nossa vida, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, Pai. Porque ali foi consumado, ali foi ditado, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para mudar a nossa situação de vida, Pai. E nós queremos te agradecer por mais esse culto, Senhor, que estamos aqui te entregando. Te agradecer, Senhor, e te pedir que Tu venha aceitar o nosso culto, o culto racional, vivo e agradável a Ti, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, despeça agora, Senhor, esta igreja, Senhor, para os seus lares, diante da Tua mão poderosa, Pai, e que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia seja sobre nós durante todo esse dia, no nome de Jesus, amém e amém. A bênção apostólica. O grande amor de Deus, as misericórdias de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre nossa família, sobre a nossa nação e todo aquele que espera a vida de Jesus Cristo possam dizer comigo, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor e até logo mais, em nome de Jesus.